Entre Elas.
Você trouxe o silêncio aí, né? Queria te escutar um pouquinho. Como você pensa esse itinerário entre o silêncio e o tagarelar? E o que marcaria esse intervalo entre o silêncio e a tagarelice?
Uhum. Também uma ótima pergunta. Então, muito a partir do Jorge Agamben, comecei a pensar o silêncio como uma dimensão negativa da linguagem. Na própria Metafísica da Juventude do Walter Benjamin, ele vai dizer que a fala das mulheres caminha entre silêncio e tagarelice, né? Mas o Agamben, na leitura que ele faz da tradição, e o primeiro capítulo do livro chama... O primeiro capítulo do livro é sobre um livro do Agamben que se chama Sobre a Linguagem e a Morte. O Agamben vai dizer que o silêncio ou a indizibilidade, a inefabilidade é o elemento negativo da linguagem. É isso que permanece como não dito, né? Então, se a gente pensar naquilo que eu havia falado do Walter Benjamin, né? A diferença entre a linguagem como comunicabilidade, que ele chama de médium, e a língua como comunicação, que ele chama de meter, como instrumento, toda vez que a gente fala e se comunica, a gente, ao mesmo tempo, não consegue fazer a experiência do fato de que há linguagem, da dizibilidade da própria linguagem. Então, essa experiência de que há linguagem, ela permanece como um pressuposto negativo de toda a fala e de toda a comunicação, né? E o Agamben coloca aí também o silêncio, como esse pressuposto negativo, indizível de toda a comunicação. E tenta pensar uma experiência outra com a língua, que ele chama de experimentum linguae, né, a partir de uma comunicabilidade da própria linguagem. Ele também, o Agamben, aposta numa glossolalia. E aí é super interessante, porque existe uma conferência que chama Experimentum Linguae, Experimento da Língua, em que o Agamben aproxima la língua, né, esse lapso homofônico que surge na obra do Lacan, desse experimentum linguae, né, de uma experiência da própria existência da linguagem, da língua. Então tem uma coisa interessante, porque para mim foi um achado quando eu encontrei no seminário 23 sobre Joyce, né, Joyce e Sintoma, seminário 23 de Jacques Lacan, uma tagarelice feminina. Uhum. Ele faz uma releitura do Gênesis bíblico e vai dizer que a primeira a se utilizar da comunicação da linguagem, melhor dizendo, né, lá do Gênesis foi Eva, né, a mãe dos viventes. Aí ele faz uma brincadeira com Evi e Evi, que também é uma homofonia, né? Evi é o nome em francês de Eva, Evi é vida, né? Então ele vai dizer que essa língua feminina é da ordem do que faz furo na língua como comunicação. Então foi a partir desses achados, né? Tagarelar feminino em Walter Benjamin, tagarelice feminina em Lacan, no Seminário 23, numa associação com a La Língua, né? E experimento língua no Agamben, que eu fui construindo esses itinerários aí entre o silêncio e o tagarelar, apostando no tagarelar, na comunicabilidade da linguagem.
Bom, a gente sabe que o silêncio fala, né? Esse é um momento bastante significativo, uma sessão de análise, por exemplo, né? Como que você pensa esse silêncio dentro dessa estrutura que é a linguagem? Seria uma pausa, um não dito, um furo, talvez?
Uhum. É uma ótima pergunta também.
Vamos pensar juntas.
Então, o Agamben teve influências de muitos filósofos. Vou responder com o Agamben, né?
Tá.
Vou conversar com o Agamben. Filósofos muito diferentes, como um Heidegger, um Walter Benjamin, um Foucault, dentre muitos outros, né? E existe uma certa, pensando mais a relação entre Heidegger e Benjamin na obra do Agamben, um certo distanciamento do Heidegger e uma aproximação com o Walter Benjamin. Então, um último Heidegger, nos textos, né, Essência da Linguagem, ele vai pensar uma experiência com a língua ou linguagem, em alemão é Sprache, né, a partir desse silêncio, né, de uma sigética, que seria um silêncio ativo da linguagem. Então, o Heidegger diz que a gente faz uma experiência outra com a língua, com a linguagem, no momento em que as palavras quebram os nossos lábios, né? E que as palavras nos faltam. Aí a gente faz a experiência de que existe linguagem. Ou seja, isso que é da ordem do silêncio. O Benjamin, numa carta de 1916 ao amigo Martin Buber, vai propor uma puríssima e cristalina eliminação do indizível na linguagem. E o Agamben se coloca como um herdeiro, de certo modo, dessa proposta do Walter Benjamin. Então, para o Agamben, na maior parte das sobra, eu diria, o silêncio permanece como esse pressuposto negativo da língua, da linguagem. E por isso ele quer apostar nessa visibilidade, né? E quando eu encontrei, né, a fala dessas mulheres na Metafísica da Juventude como uma Van Witzigenspar, para mim foi muito incrível, porque o Witz é justamente isso, né, da ordem da visibilidade, assim como o lapso. Não tem mais nada para dizer porque já foi dito, para além do que o sujeito da intenção, da razão, gostaria de ter o comunicar, né? Então há uma experiência de que há a linguagem, da visibilidade da própria linguagem.
E dá para a gente pensar numa linguagem feminina? Existe uma linguagem feminina?
Essa é a pergunta do Benjamin, em 1913, que me fez fazer todo esse percurso, uhum, e me fez ir ao Lacan, né, que seria dessa outra ordem. Não da comunicação, e nem meramente de ressaltar o que o Agamben chama de pressuposto negativo da linguagem, o silêncio, a invisibilidade, mas da ordem da comunicabilidade da linguagem, né? A minha aposta de que uma língua feminina, a partir dessas construções com esses autores, seria dessa ordem. Mas há outras autoras, né? Eu citei Rigarré, mas também a Hélène Cixous, a Christeva, também disso que foi conhecido como feminismo da diferença, que vão, de fato, tentar pensar uma outra relação entre corpo e linguagem que passa pelo feminino, né? Então, a Cixous, no Riso da Medusa, vai dizer: as mulheres precisam escrever o corpo, uhum, na escrita. Né? E essa é uma escrita diferente da escrita masculina, para a Cixous. Então, acho que eu acompanho essas autoras pensando que é possível pensar uma outra relação com a língua que passe pelo feminino. E aí é toda uma problemática, né? Não confundir necessariamente mulher com feminino. Sim. Né? Então... Uhum. Em Lacan, né, a não toda inscrita na função fálica não é a mulher em especial. Quando ele escreve a mulher com uma barra grande, uhum, né, não se refere às mulheres empíricas. Assim como Walter Benjamin, lá naquele período de juventude, lá em 13, também vai dizer que quando ele pensa na tipologia mulher-homem, ele pensa como conceitos, né? E tem toda uma influência do neocantismo, do Heinrich Rickert, na filosofia do Walter Benjamin, para ele chegar a essa conclusão. Mas ele vai dizer que ele considera primária uma tipologia, primária, perdão, numa reflexão sobre a cultura, a tipologia homem e mulher. Ele prefere pensar em princípios sexológicos, feminino e masculino. Então, essa é uma ambiguidade difícil, né? Que eu acho que é difícil também para Cixous e também para o Walter Benjamin, também para o Lacan, né? Entre mulher e feminino. Uhum. E também para todo mundo.
Sim. Vamos partir do que você disse agora, né? Partir do dito lacaniano, a mulher é não toda, não submetida à lei fálica, né? Como você pensa, a partir de Agamben, a política da singularidade?
Isso é uma ótima questão. Esse é o momento em que eu vou fechando o livro, né? Que chama Limiar, que é o momento em que eu tento pensar como essa experiência de que existe linguagem, né, de que há linguagem, poderia ser mobilizada para repensar o laço social. Né? Então, o Agamben também faz toda uma leitura da política, sobretudo do direito, como isso que é instituído, o direito, a partir da exceção. Né? Muito a partir da leitura do jurista Carl Schmitt. Né? Então, o Agamben vai dizer: uma norma não pode fundamentar as mais normas. Então, o que está na origem do ordenamento jurídico normativo, esse conjunto de normas jurídicas, ou o direito, é a exceção. E quem decide sobre a exceção, na leitura do Carl Schmitt, é o soberano. E aí, a partir dessa leitura, eu associei esse soberano que decide sobre a exceção ao pai da Horda Primeva, lá do Freud, Totem Tabu. Tá. Né? Eu, o soberano, né, que estou fora da lei, decido que não há ninguém fora da lei. Então, eu, pai castrador, que gozo do corpo de todas as mulheres, decido que ninguém mais pode gozar do corpo das mulheres. Então, quando Lacan, no Seminário 20, lê esse todo, né, esse todo formado a partir da exceção, que ele associa ao masculino, ele está falando de um conjunto, de uma política formada a partir do que captura fora um outro. E eu comecei a ler a não toda inscrição da mulher fálica. Então, o Lacan vai dizer, né, a mulher barrada, né, não existe. Ele vai dizer, isso indica aí que há uma secção do predicado, né, essa não toda mulher está associada a um puro ser para além da predicação. Então, associa essa não toda mulher ao que o Agamben chama, num livro que chama Comunidade que Vem, de singularidade qualquer.
Uhum.
E o que seria essa singularidade qualquer? O Agamben vai tentar pensar um laço social, uma comunidade, né, um comum, a partir de que se diga ou de que haja linguagem, né, de que existe linguagem. Então, se a lógica da exceção, ela sempre é da ordem de uma captura fora do outro, né, então eu me constituo enquanto brasileira, isso significa que eu não sou, né, alemã, não sou venezuelana, né, então a exceção é sempre da ordem da captura fora do outro. A relação exemplar ou da singularidade qualquer seria de uma outra ordem. Seria a tentativa de pensar a formação de um comum, de um conjunto, a partir do próprio pertencimento e não de categorias identitárias. Então, é a partir daí, né, dessa não toda, como isso que é da ordem da secção, do predicado, do puro ser, né, que eu fui tentar pensar uma comunidade a partir de que se diga, de que haja linguagem. E aí é toda uma questão, isso gera muitas questões, né? O Agamben não está propondo que haja uma comunidade neutra, né? Ele está propondo que o que faça o laço social, o que nos coloque em conjunto, seja essa existência de que a linguagem, né? Esse que se diga, que está lá na frase do Lacan, né? Do Aturdito, que ele retoma no Experimentum Linguae, que é que se diga o que permanece esquecido atrás do que é dito, no que se ouve. Será que é possível fazer uma experiência de comunidade a partir de que haja linguagem, de que somos todos falantes, com as nossas marcações históricas, né? Porque não existe puro ser, de fato, né? Todo mundo é marcado historicamente por esses marcadores de raça, sim, classe, gênero, gênero, né? Mas, assim, é possível pensar uma noção de comum a partir de que, com todas essas marcações, nós todos somos falantes, né? Foi um pouco por aí que eu fui me encaminhando nesse limiar do livro, assim, que é uma espécie de abertura para, não sei, talvez outros trabalhos por vir.
E, Isabela, você é tradutora, né? Qual seria o papel do tradutor? Traduzir é um ato político? Por exemplo, toda tradução é meramente uma versão ou tem uma interpretação de quem traduz? Como é que você entende esse trabalho de tradução?
Uhum. Tem um texto de Walter Benjamin maravilhoso que eu trabalhei também nesse livro, que chama Tarefa do Tradutor. E aí o Benjamin se coloca contra essa compreensão de que a tradução é só uma versão ou uma cópia, uma transcrição para outra língua do original. Então ele vai dizer que a tarefa do tradutor seria produzir um parentesco suprahistórico entre as línguas históricas.
Tá.
Ou seja, acessar isso que ele chama de pura língua, que eu chamei de tagarelice mina, que é o médium da linguagem, a comunicabilidade da linguagem. E isso pode parecer uma coisa muito viajante, mas tem um elemento quando a gente está de fato traduzindo, né, no fazer da tradução mesmo, que é, tem um momento que você está traduzindo e aí você esquece como se diz aquela palavra na sua língua, né, na sua língua materna. E aí, assim, o que acontece nesse momento que a gente não está nem no registro da língua estrangeira, né, e nem no registro da nossa língua, né, a gente está nesse intervalo, né? O Agamben diria, a gente faz a experiência de que existe linguagem. Essa linguagem que está na origem, né, da diferença entre humano e animal, desde Aristóteles, né, que define a gente como um ser vivente que possui linguagem, logos, né? Então a gente faz a experiência da comunicabilidade da linguagem, para além da língua como comunicação. Então, se a gente pensar que as línguas, historicamente, né, são fundamentais para a constituição das identidades históricas, pensar, e essa tarefa do tradutor do Walter Benjamin, que é muito difícil, né, de alcançar um parentesco suprahistórico entre as línguas históricas, numa leitura agambeniana, poderia remeter a essa experiência aí de que há linguagem, né, nesse momentinho que você esqueceu como se diz a palavra na sua língua e também não está no registro da outra, você faz a experiência de pensar um ser falante. Essa experiência que, né, nessa leitura agambeniana e tal, e filosófica, os outros seres não fazem, né? Só o humano faz. Que também é a experiência que remete a gente à nossa morte, à nossa própria finitude. Então, talvez por aí. E é interessante, porque o texto do Benjamin, que ele rediz, né, em 1921, a tarefa do tradutor, tem um momento que ele vai dizer que é preciso ultrapassar as barreiras históricas das línguas, né, as fronteiras históricas das línguas. Então, acho que a tradução é um ato político nesse sentido, de colocar a gente em relação com, né, o outro.
Perfeito.
Entre elas.